São 18 horas e 5 minutos, do dia 23 de setembro de 2013, havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito ao Davi, o pastor, vereador Davi Astrogilo, faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Deus não quer que os homens se percam, nem sintam prazer em condená-los, manifesto todo o seu amor através de Jesus Cristo para salvar e dar vida a todos. São João 16.
Solicito o secretário fazer a leitura da ata da sessão.
Queria comentar um pouquinho sobre a minha indicação, meu pedido, meu requerimento que eu fiz sobre os repasses para a Associação dos Universitários. Eu perguntei se já tinha sido passado e a parte que não tinha a previsão do repasse, se sim ou não. Foi respondido só que foi passado R$3.000. Então não foi respondido todo o requerimento. Eu queria comentar ainda a indicação do colega Luiz Carlos sobre a ponte lá na Esquina Nova. Eu fiz essa mesma indicação há um tempo atrás, já uns 2-3 meses, e veio a mesma resposta, que foi encaminhado para o setor competente. Eu acho que parabéns ao vereador, né, pela indicação. A comunidade lá tem medo daquela situação da ponte. A gente não sabe, de repente, nem é tão perigoso assim. Né? Mas quem cruza ali vê o buraco na rua, no pé da ponte, e fica com medo. Então, acho que deveria ser feito um levantamento lá por alguém que realmente entendesse do assunto, para tranquilizar a população ou solucionar o problema de vez. Né? Obrigado.
Com a palavra, Antônio Carlos Brito. Cláudio Rodrigues. Obrigado. Davi Astrogildo. Obrigado. Josenei Bop. Obrigado. Luiz Carlos Souza. Obrigado. Marco Antônio Moura. Obrigado. Valdir Sarturi.
Presidente, colegas vereadores, queria me dar os cumprimentos ao governo do Estado por essa bela ação que fez ao nosso município, mandando 50 mil para a nossa Secretaria da Saúde. Eu acho que é importante, porque nós que temos um pouco de condições de se socorrer próprio, a gente sobrevive, mas as pessoas que mais precisam de um transporte, de uma viagem para a saúde, têm mais esse benefício aí em torno do município. E também queria adiantar falar aqui sobre esse projeto de lei da defesa civil. Nós, joenses, somos de parabéns até certo ponto, porque o clima não tem nos pegado. Mas os municípios onde existem intempéries do clima aí, é muito complicado isso aqui, e sempre parte do município. Para se conseguir as coisas, tem que ter o levantamento do município. A gente trabalhou muito tempo nessa área aí, quando foi secretário, inclusive com o colega Marcos, Marcos, e é uma dificuldade muito grande para ti se adequar e buscar os recursos. Então, é um projeto de lei de suma importância aí para o município. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Passando a ordem do dia, solicito o secretário que faça a leitura da indicação 200/2013.
Principalmente nos dias de chuva, prejudicam muito os produtores e dificultam o trabalho do caminhoneiro que recolhe a produção. Plenário Jovem José Pedroso, 19 de setembro de 2013, vereador Adriano Marangon de Lima.
Comecei as matérias, então quem quer usar o espaço para se pronunciar tem que assinar o livro. E número 200. Passando a usar o espaço, então, o vereador Antônio Carlos Brito.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que estão nos assistindo. Quero começar, no caso, saiu a reunião, disse que do CMD, daí eu falei com o Danilo hoje, vão largar a cista dia 22 de outubro, o municipal, salão não vai ter. E daí, é o que eu sempre falava aqui e cobrava o Zé Roberto, andei falando com ele, sobre enxugar a máquina pública, por causa que chega o fim do ano, a prefeitura sempre chega, como diz outro, enforcada, daí, como diz o outro, eu sempre pedi que ele fizesse algo para enxugar a máquina e ele, no caso, ele largou o pessoal aí, quem sabe para janeiro ele pega de novo, mas ele disse que vai poupar em torno de 200 mil, o que me falou, dou os parabéns para ele, eu como funcionário público, sempre cobrei isso para os meus colegas de serviço que sempre diziam. Então, às vezes tem a promessa, o prefeito pega e assim vai. Aqui na Joia é sempre assim, a política é complicada. Mas um dia vai entrar um lá que ele vai trabalhar por coisa e não vai pegar ninguém. Eu considero que tem muitos funcionários que também podem ser aproveitados. Nada contra o prefeito, a gente está aí para ajudar o município a crescer. Eu, pelo menos, fui eleito para o povo para ajudar a nossa cidade joiense. Muito obrigado.
Pela ordem, vereador Valdir Sarturi.
Bem, presidente, caros colegas vereadores, em primeiro lugar eu queria me manifestar sobre um jogo beneficente que saiu em São Roque, em benefício de um funcionário da Agropan, colega do nosso vereador. Parabenizar a comunidade de São Roque pela organização e pela quantidade de gente que tinha lá, e tu vê o coração das pessoas quando se unem para ajudar alguém, né, vereador? Eu não sei te dizer, mas eu acho que tinha umas 800 fichas vendidas para almoçar lá. Então a gente se fez presente e pede que o pessoal, dentro do que pode, colaborem também, porque uma hora difícil de uma pessoa que é uma pessoa humana. Também a gente teve no falecimento da mãe do nosso parco, lá em Juí, cada um com a sua religião, cada um com as suas atitudes, mas nós, por obrigação, estivemos lá, e vendo a humildade que tem aquela família do padre, pessoas bem humildes, bem pobrezinhas mesmo, e, tendo em vista, a gente viu que a comunidade de Joia tinha mais gente da comunidade de Joia lá, quando eu estive lá pela parte da manhã, do que o pessoal de lá, né, por causa que, pelo trabalho que ele faz aqui perante a nossa comunidade. E também que enviasse para o padre, para os familiares dele, um voto pesado em nome da mesa diretora, e pela dona Helenita Amaral Bregon, que também faleceu no fim de semana, mãe dos colegas de serviço nosso, do Irã, da mulher do Cafol e do Cavol, né, pessoas da nossa cidade aí, que merecem também a nossa consideração. Eu queria só dizer que aqui, ó, quando os colegas vereadores se preocupavam com demissão do funcionário, de parte do prefeito, eu fui um vereador que nunca me preocupei. Eu até admiro os vereadores que tinham essa preocupação de uma maneira que eles pensam. Eu acho que a questão de demissão é uma questão administrativa do prefeito e quem tem que resolver é ele. Então, eu me tive de nunca comentar sobre esse assunto. Eu acho que, se é administrativa, foi eleito o prefeito para ser o administrador e ele que tome as providências necessárias. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Cláudio Rodrigues.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa e o pessoal que nos assiste aqui. Queria fazer um comentário que essa semana estive em Porto Alegre, fui na capital lá, fui lá fazer umas audiências e queria dizer a todos os colegas vereadores aqui que fui bem recebido no gabinete da dona Silvana Covatti, uma pessoa disposta a ajudar o nosso município a mandar verbas. Então, eu queria dizer a todos que pensem bem na hora de apoiar os seus candidatos, não defendendo a minha bancada, respeitando todos os partidos, respeitando de coração mesmo. Mas que nem disse o companheiro Jorge aquele dia que a gente tem que dar valorizar quem valoriza a nossa cidade, né? E ela está disposta em continuar ajudando. E o que dependesse da gente lá procurar ela, ela ia receber de braços abertos. E também na chegada eu soube do nosso prefeito, que se encontrava em dificuldades ali, até ele me ligou, já chegando, estava ali na casa de um senhor, de um rapaz ali, amigo meu, e ele estava bem chocado, sentido, né, do que o pessoal que sempre esteve do lado dele, ele ter que fazer isso, mas todos nós entendemos o que para que isso aconteceu, para que o que antes também vinha acontecendo. Então, quero também parabenizar. Tenho certeza que esse quadro acho que vai se reverter para o bem de todos nós daqui, porque, tendo vontade de fazer as coisas, eu acho que muda e eu acho que vai ter retorno, e quando vir o retorno vai ser bom para todos nós. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Marcos Moura.
Boa noite, presidente e colegas vereadores. Gostaria de, comunidade que nos assiste, aí todos presentes na sessão. Gostaria de começar minha fala dizendo para o colega Jocinei que não pude participar do almoço do Regis lá. Eu tive que levar uma mulher que vai começar a trabalhar em Caxias, porque daí não me tinha almoço da aniversário da minha mãe, daí eu e o Zé Roberto almoçamos junto, tinha ficado de jogar 48 com coisa, mas bem no fim não pude deixar de ir, mas a gente vai seguir ajudando no que tiver no nosso alcance, se josse. Tá, também gostaria de parabenizar todas as entidades que realizaram e organizaram os festejos Farroupilha do nosso município, que, graças a Deus, foi tudo na paz, tudo tranquilo. Isso aí é um ponto positivo do nosso município, que, graças a Deus, a gente está fazendo uma confraternização maior do que a outra, né? As pessoas estão se dando a mão, estão se ajudando, né? Também, nós estava hoje agora discutindo, que estava na pauta, esse projeto da Defesa Civil é... Acho que é uma iniciativa boa do Executivo criar isso aí, porque é naquela hora mais braba que tu precisa de coisa, de vez em quando tu corre para coisa e não tem, né? Aí tu tem que se espernear. Eu acho que é uma boa iniciativa do prefeito essa coisa aí. A gente, como Comissão de Justiça e Redação Final, a gente vai avaliar ele com um carinho que nem os outros. Também na... Seguindo no que o pessoal estava falando ali, eu gostaria de falar do turno único que o prefeito adotou aí, né, esse decreto do turno único aí. Não estou por dentro, já temos dois secretários, e tem um secretário de administração que com certeza vai falar com maior propriedade, porque já quase não sei se resolve tanto, se faz tanta economia esse turno único, né, presidente Jorge? Agora que o comércio sente, né? Sente muito esse turno único, mas, como diz o vereador Ila, é verdade, o prefeito está ali para administrar. E as demissões que foi feita dos funcionários, dos colegas, em conversa que tive com o presidente, com o prefeito, ele está administrando para o município, né? Não para secretário, ele disse. Bem assim, ele me disse. Estou administrando para o município. E eu sempre disse, desde que primeira vez que cheguei aqui, e dizia em campanha, que o Zé Roberto teria que tratar todas as pessoas da mesma forma. Mas tinha 7 pessoas que ele tinha que tratar com mais carinho, olhar melhor, que eram os 7 secretários. É. Essas pessoas tocam o município, essas têm coisa. E que bom que ele demitiu esses caras e eles aceitaram na demissão e estão apoiando o prefeito, né? Sinal que estão trabalhando, que estão disposto. Temos um secretário aqui que também está, né? Que também foi exonerado do cargo e com certeza entendeu a atitude do prefeito Zé Roberto, né? Como diz o vereador Nico, é isso aí, vereador Nico. Quem sabe um dia entra um que mande dentro da prefeitura lá, né? Às vezes teimoso, daquele jeito dele, né? Mas é o prefeito e prefeito tem que mandar, né? Tem que mandar para fazer as coisas acontecer. E ele fez isso aí, é claro que todo mundo tem como a gente tem o salário da gente, tu te programa, tu te planeja as coisas, de vez em quando não dá certo, mas está aí, tomara que se resolva logo e que todo mundo, né, de um jeito ou outro, toque a vida para frente, né, e que seja uma boa administração do prefeito Zé Roberto. Obrigado, presidente, por enquanto.
Eduardo Marques, com a palavra, Adriano Marangô.
Mais uma vez, boa noite a todos. Queria iniciar também comentando da festa que aconteceu lá em São Roque. O vereador Ilho já comentou. Tem o vereador Jocinei aqui, que era um dos organizadores, junto com a Marielle. Queria dar os parabéns para vocês e, parabenizando vocês, parabenizar todos que colaboraram naquela festa. O vereador Ilho comentou da quantidade de pessoas que tinham na festa, né? Eu também me admirei, e me admirei mais ainda a quantidade de pessoas que tinha trabalhando para a festa acontecer. E não foi só nós que se admiramos, muita gente. Conversei com pessoas que vieram de Santa Tecla e diziam que para lá não existe um pegar junto como foi pego ali. Comunidade de São Roque e comunidades vizinhas também, né? Então o pessoal realmente mostrou união, né? Companheirismo aí, com um rapaz, com o Regis, que está passando por um momento difícil, e que o caminho é esse mesmo. O caminho é de a gente se unir em prol de um bem comum. Então, parabéns a todos vocês lá. Não podia deixar de comentar também dessas ações que o prefeito tomou nessa última semana, já comentada aqui pelos colegas, né? Por várias vezes, eu mesmo usei aqui o espaço para pedir que o prefeito tomasse alguma atitude em relação às contas da prefeitura. Não sei se foi a melhor saída essa, talvez a única, né? Talvez a única. Tenho certeza que não foi fácil do prefeito chegar a essa decisão de ter que demitir companheiros, né? Mas, como ele bem colocou aqui no jornal, no jornal não, no ofício que ele mandou aqui para a Câmara, tem que fechar o ano, né? Tem que fechar o ano. Então, achou por bem, junto com a turma, fazer esses cortes e que tomara que dê resultado para nós, munícipes de Joia. Concordo com o vereador Marcos, que também tenho dúvidas quanto ao turno único. Eu gostaria de ver um levantamento, um dados. Hoje nós comentávamos na comissão ali com o vereador Luiz Carlos e o vereador Ilho, né, para a gente saber de outros anos que aconteceu, né, sempre acontece o turno único em Joia, qual realmente é a quantidade que se economiza mês a mês. Né, talvez precisava fazer esse levantamento e divulgar, né, quanto que daí a gente assimila melhor, né, que realmente fica difícil para a população, para o comércio, o vereador comentou. Mas é uma medida de coragem. É preciso, nem a gente critica quando é de criticar, eu acho que tem que dar os parabéns para o prefeito dessa vez, que tomou uma atitude severa aí para tentar contornar a situação. Um outro assunto ainda nos parabéns, tirei o dia para parabenizar aí. 50 mil que está vindo para a saúde, que a gente leu aqui no ofício da deputada Silvana, o vereador Cláudio já comentou, que também tem muita força aí do Partido Progressista, através da deputada Silvana Covatti, através da nossa presidente aqui de Joia, ex-vereadora Neuza Andreata, e também do nosso vereador Claudinho, que tem os contatos lá com a deputada. Então, mais uma vez, um outro exemplo de que a união faz a força, né? E a força, a gente unido consegue trazer alguma coisa para nosso município. Obrigado, presidente.
Gostaria de passar a palavra à presidência da casa para usar a palavra.
Com o presidente, com a palavra o vereador Jorge Abreu.
Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar o secretário, que nos honra com a presença aí, seguidamente, os demais servidores, todos que nos assistem aí. Queria, de primeira mão, dizer aos demais vereadores aí também, e eu, Jocinei, qual fiquei devendo, né, Jocinei, esse almoço lá, apesar de ter colaborado da maneira que eu pude, mas não consegui estar aqui, né, tinha dado uma saída também, que era importante, então eu peço desculpa de não ter participado, mas estou aí à disposição para colaborar naquilo que for preciso e for possível. Que bom que o pessoal colaborou e ajudou, sabe? Isso é muito importante, sabe? A demonstração que fizeram lá. Queria me reportar em relação à atitude do prefeito, complementada aqui, e também fazer das palavras do vereador Adriano aí, que várias pessoas vieram me visitar aqui, vereador Pique, especial para você, um exemplo, que é irmão do prefeito, e quando da prefeitura, né, de vários setores, e quando eu dizia já desde março que não chegaria até o final do ano, na forma em que estava sendo conduzido, muitos levantaram e deram risada de mim, então, saíram me criticando. Várias vezes que eu me pronunciei aqui, eu fui criticado, depois que saíram daqui, né? Mas eu tive dentro da prefeitura e eu sei os gastos que tem. Então, eu sempre falei que precisava uma melhor gestão. Como eu levanto e tenho falado e comentado que com todos os problemas, a melhor secretaria, com todos os problemas que tem enfrentado, isso eu tenho dito e repito aqui, que a Secretaria da Saúde que seguiu os passos mais perto de correto. 100% ninguém consegue fazer. Mas a Secretaria de Saúde, de todas as secretarias, pelo que eu tenho acompanhado, é o que tem andado mais perto de fazer o melhor possível, com todos os problemas, repito ainda. Mas, então, é muito difícil as coisas. Mas fui muito criticado por isso. Mas venho reforçar, então, que eu acho que o prefeito tomou atitude ainda, um pouco tarde, mas, contudo, que vai, talvez, sanar boa parte da situação. E, às vezes, mais antes, tarde do que nunca também. É claro que o município tem que se adequar às condições da realidade para que se cumpra parte das promessas políticas feitas pelo atual prefeito, pelo grupo. Para apanhar financiamento, o município tem que estar adequadamente. Então, a partir dessa atitude dele, aí poderá o município, aos poucos, ir se adequando. Vai depender da gestão que ele fizer para frente. E quem ganha com isso é a população. Muitas vezes, os companheiros, na minha situação, eu também ficaria um pouco revoltado, porque quando tu trabalha, tu quer que as coisas aconteçam da melhor forma. Mas nem todos os secretários seguem da mesma forma. E eu levantei aqui várias vezes, quando que o atual prefeito abriu a escola que estava fechada. Convocou professores desnecessários. E, por isso, algumas dessas situações, né, é que vem causando, né, e fez vários tipos de serviços sem tomada de preço. Então, não é muitas vezes o próprio secretário, o CC que ele pegou, que é o culpado. Faltou gestão, faltou e gerou num prejuízo que acarretou para todos os munícipes de Joia hoje, e isso não é nada bom. Mas ele, quando que eu disse um dia, numa entrevista, que se fosse a minha opinião, eu faria de tal forma, dali 10 minutos ele ligou para lá e me deu uma resposta bem, que ele tinha sobra de experiência e sabia muito bem o que estava fazendo, isso lá em março. Então, isso machuca um pouco a gente, e isso é prova aí a boa experiência que ele tinha, então, vem provando isso. Também eu quero dizer às pessoas que nós assistem, até aos colegas vereadores, em virtude de algumas atitudes que eu tenho tomado, de alguns pronunciamentos que eu tenho feito, E na minha forma de trabalhar e de conduzir, de denunciar e de usar os meios da imprensa, tenho usado essa forma, mas nunca atingido moralmente as pessoas. E eu quero dizer para quem não sabe aqui, eu também estou com vários processos na justiça desse grupo que está na administração. E tem vereadores que não sabem disso. Então, eu também estou sofrendo, eu também estou gastando. Então, é muito fácil fincar a pedra na casa do outro. E daí, se a tua casa é de vida, a pedra pode voltar também. Então muitas vezes, as pessoas, bah, mas o Jorge não devia ser desse jeito. Mas conforme age com a gente, tu tem que reagir. Eu também estou gastando com um advogado, que parece que o prefeito está se lamentando por aí, entendeu? Que não vai atender pedido meu, nem do vereador Lilo, porque nós somos secretários. Mas se ele não atender pedido nosso, os prejudicados não vai ser nós, vai ser a população. Não vai ser nós os prejudicados. Então, foram secretários, não resolveram, não fizeram. Se tivesse feito tudo, não precisava ter prefeito. Não precisava ter vereador, se tivesse tudo feito, era só aplicar os recursos. Então eu acho que não é bem por aí essas atitudes. E quero ressaltar também, mais maldosamente, foi uma entrevista que esse prefeito deu, falando da minha pessoa. Aquilo que tu disse para ele, vereador Pique. Eu concorri a primeira vez e me elegi. Tu foi duas, não te elegeu. Eu concorri 7 vezes, me elegi 5. E assumi as 7 vezes, graças a Deus. Consegui chegar no Legislativo. Eu acho que merecia ter um pouquinho mais de respeito. Que essa entrevista que ele deu, eu digo para vocês, foi além, chegou até quem vota em mim. Então, por isso, muitas vezes, essas revoltas, esse coração duro, o que ele me fez, um tapa não seria tão caro igual o que ele fez usar a imprensa regional para me queimar e me criticar. Coisa que eu tenho certeza que eu não merecia. Obrigado, presidente.
Devolvo a presidência ao vereador Jorge. Espaço de líder.
Passando ao espaço de líder, então, com a palavra o vereador Marcos Moura. Não, é Marcos Moura.
Pois é, presidente Jorge, dando sequência aqui nessa fala que eu vinha falando antes. Também tem no jornal ali aquele negócio daquela denúncia do nepotismo ali. Falar o que sobre denúncia? Porque cada pessoa pensa de um jeito e cada pessoa age de um jeito. Cada pessoa tem sua moral, sua educação, seu respeito, sua consideração. Falo por mim, não falo pelos outros. O dia que eu tiver que fazer uma denúncia contra o senhor, contra qualquer colega daqui, ou contra qualquer pessoa, sem dúvida, a primeira a saber vai ser a pessoa que eu vou denunciar. Porque é de muito baixo calão tu ir na surdina denunciar uma pessoa. Não acho justo, não é da minha índole, isso aí, sabe? Não, o dia que eu tiver alguma coisa que tem que denunciar, vamos supor, o vereador Jocinei, ou o que quer que seja, por exemplo, se tu não resolver tal problema, vou ter que te botar, né? Isso, cada pessoa pensa do jeito, a outra não, a outra, quanto mais pior, melhor, né? A coisa, a gente está vendo aí, ó, tem um exemplo claro aqui, que tem pessoas aí que não, que falta de respeito não existe. A gente viu o vizinho nosso lá ser condenado agora na justiça lá, vem um babaca aí, me bota, que filho do vice-prefeito, do ex-vice-prefeito, mas o que tem que ver a família do cara, né? Como se isso aí desse mídia para quem? Os legítimos urubu de plantão, né? Ah, tá louco, né, presidente? Gostaria também, que já venho notando, faz coisa que assim, eu sempre quando me refiro, me pronuncio sobre o prefeito, nunca me pronunciei como meu irmão. Gostaria de ser tratado aqui, quando tem uma sessão aqui, como vereador. Né? Para não levar para o lado pessoal, para não ficar chata a coisa, né? Aqui eu sou vereador, ele lá é o prefeito, sempre me pronunciei com ele como prefeito. Né? Nunca quis, né, o irmão do... Né? Porque aí ele era para o lado pessoal e aí isso aí não é bom. Beleza? Tá, presidente. Aí, gestão, tomara. Vamos torcer que faz um ano que o prefeito está aí. Vamos torcer que corra tudo bem, que dê tudo certo, que faça uma boa administração para o povo de Joia que tanto merece. Obrigado, presidente.
Pela ordem, vereador Valdir Sartori.
Bem, no espaço de líder, de política, eu queria dizer ao vereador Luiz Carlos Souza, vereador, no momento da ponte do Itu, o senhor levou a RBS lá, que estava caindo, não caiu. E agora existe um documento seu, eu espero que o senhor solucione, porque agora é um pedido seu, não é eu que estou lá, é o senhor que está pedindo e o prefeito é seu companheiro. Então, o senhor deu um jeito de solucionar isso que dê problema maior. Também sugeri aos vereadores, nós que estamos aqui, que pedisse ao prefeito municipal que nós informasse nessa, não é uma nova administração, mas houve uma mudança no quadro de efetivo do administrativo, que ele nós passasse as pessoas responsáveis pelo setor, até para nós, vereadores, encaminhar quando nós procuram, aos órgãos, né? Encaminhar as pessoas para o lugar certo. Chego aqui a perguntar para o vereador quem é que é o responsável lá, daqui a pouco nós não soubemos ver, né, vereador Nico? Então seria uma coisa muito importante. Também queria fazer uma colocação aos vereadores, como se conduz o turno único. Eu, secretário que fui, tenho um grande conhecimento sobre o turno único. Eu, no meu ponto de vista, eu não vejo economia nenhuma. Começando que não muda salário de ninguém. O salário é os mesmos. E os problemas são maiores. É 6 horas o turno único. Para um funcionário ganhar uma hora extra, tem que fazer mais 2 para depois ganhar a hora extra. O grande problema para o administrador. Por quê? Quando ele vai atrás do funcionário para fazer um serviço, o funcionário tem que passar por 2 horas sem ganhar nada. Um problema para resolver isso aqui. Olha, eu... Se alguém sabe da minha atitude quanto secretário, sempre fui contra turno único. É bom para o funcionário, que aquele funcionário trabalhador, não aquele funcionário de bolicho que de tarde não vai fazer nada. Agora, para aquele trabalhador é muito bom, que de tarde vai trabalhar e vai ganhar os seus... Então, eu não vejo economia. Aí, quando vem o problema de morte de gado, de caminhão atolado, que isso sempre aconteceu... Da grande diferença que tem, porque não se pode fazer turno único numa secretaria e não noutra. Aí se faz em todas, aí o pessoal da saúde tem que correr e tem que pagar a hora, porque ele vai fazer as 6 e depois as mais 2 vai ganhar a hora. O pessoal do transporte escolar, outro problema para administrar. Né? Então, eu sou bem claro em dizer que eu trabalhei nessa área e sempre perdi quando discuti do turno único para os outros companheiros meus. Que era muito bom para mim também, embora cuidar da minha propriedade e ficar por aquilo ali. Mas se nós olhar o lado financeiro, tem que pensar muito. Falei para o Luiz Carlos Souza aí na comissão hoje. Eu não vejo nada. Não muda a folha. E aumenta os problemas e tem que resolver com hora extra. Muito obrigado.
Pela ordem, vereador Adriano Marangô.
Gostaria ainda de ocupar espaço de líder para comentar também uma outra matéria que saiu no jornal sobre as APAES. Diz o título da matéria: a primeira grande vitória das APAES com decisão do relator favorável às APAES. Né? Outro dia, semana passada, a gente participou da caminhada em favor das APAES aqui na rua principal e depois tivemos no palanque lá, oportunidade de conversar um pouco, eu, o vereador Marcos, o presidente Jorge, alguns secretários que estavam lá. E a gente, na conversa onde todos tiveram a oportunidade de falar um pouquinho, o vice-prefeito estava junto, né, era o objetivo de todos aqui de Joia, ali representados por nós, que continue as APAES, que estão fazendo um excelente trabalho com as crianças com deficiência física, necessidades especiais, e de uma hora para outra o governo federal quer acabar com esse negócio. Então, a gente comentava ali na praça aquele dia que essas leis vêm de cima para baixo, né? Não consultam as bases. Se a gente fosse fazer uma pesquisa com os pais, 100% de quem tem filho matriculado na PAE querem continuar com a PAE. A presidente da PAE dizia que vários alunos foram chamados incluídos na escola regular e acabaram retornando para a PAE, porque é um atendimento diferenciado. Né? E aqui tá a notícia aqui que foi a primeira vitória, mas a luta continua. Uma emenda da senadora Ana Amélia, e eu ocupo aqui o espaço de líder, já que a Ana Amélia é Partido Progressista, né, e atendeu o nosso apelo aí de dar uma força a favor das crianças, das famílias, de todos que frequentam a PAE. Então, dizer que a luta continua, mas já foi uma vitória. Estava marcado para o dia 18, a votação não aconteceu, né? Teve essa emenda no relatório e a votação vai ficar mais para frente. Então, a primeira vitória está conquistada. Então, vamos continuar unindo esforços em favor das APAES. Obrigado e uma boa semana a todos.
Obrigado, Adriano. A palavra é Luiz Carlos Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste. Falando do turno único, não sei, cada prefeito que entra acha que reduzir, fazer economia tem que ser turno único. Não sei se é isso que eles pensam. Mas, para o ano que vem, vamos conversar com o prefeito Zé Roberto e vamos fazer um estudo. Como vereador Ilo, que tem experiência, trabalhou tempo de secretário, vamos ver o que é melhor, se é fazer turno único ou não é. Mas o que a gente já comentou, eu sou contra, porque é o comércio que perde. O pessoal que vem de fora, na prefeitura, vem tirar bloco, vem e já aproveita, já faz compra. Aí tem muita gente que vem de ônibus. O ônibus, já de tarde, é fechado, já encerra por ali. Então, começa por aí um pouco daquilo que é desvantagem, o tal de turno único. Mas tem que fazer um estudo, e para o ano que vem vamos conversar com o prefeito para fazer esse estudo, para o bem do município. Dizer que essa semana, fim de semana, eu não participei de nada, praticamente, das festas lá, não pude ir, do próprio velório da senhora ali, da dona Maria, não pude ir. Nós chegamos de semana farroupilha, cansado, engripado, e daí não fiquei por casa. Falando sobre o prefeito, dessa atitude que ele tomou, eu acho que um bom administrador tem que tomar essas medidas, porque seria muito mais pior ele chegar ao fim do ano com as contas da prefeitura que não ia fechar. A gente lamenta os nossos companheiros, muitas vezes a gente se programa com aquilo que a gente ganha, mas alguma coisa tinha que ser tomada, essa atitude, e nós, como companheiro do prefeito, como cidadão joiense, temos que parabenizar e aceitar essa atitude dele e ajudar com que ele faça uma boa administração, que não é para mim, é para a Joia inteira. E o ano que vem está pertinho, se começa outro trabalho, quem sabe lá se a maioria volta e as coisas tudo se vai para um caminho do futuro que nós precisamos. Muito obrigado.
Obrigado, Luiz Carlos. Passaria a presidência e usar meu espaço.
Com a palavra, o vereador Jorge Abreu.
Senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez faço uso dessa palavra e quero me reportar em respeito que estive também em Porto Alegre essa semana, exemplo do Claudinho, que estava também, e tivemos vários contatos. eu tive vários contatos em relação aos reassentados aí, que estão com essa situação aí de demorada para que saia então os títulos das terras. Então, um Estado que quer produzir e que quer ajudar o município, ele tem que pensar na vida do agricultor. Em relação, né, Claudinho, principalmente os reassentamentos, que é o caso do Botão de Ouro e No Amanhecer e Barroca, isso é uma injustiça que os governos que passaram até hoje fizeram com esses produtores, porque eles deslocaram essa família que tinha nos seus municípios uma estrutura organizada no comércio, bom conhecimento, bom relacionamento à família, e trouxeram para cá, e uns aí há mais de 20 anos, até hoje, não tem o título. Daí, quando abre um projeto de irrigação, vários projetos, o Pronaf e todos os projetos que abre via banco, esse pessoal não tem acesso. Com isso, o município está perdendo, as famílias desses produtores estão saindo das propriedades, abandonando, outros filhos vão para cidades grandes, voltam, muitos para de onde vieram buscar um conforto, um emprego. Então, eu acho que todos nós, vereadores, temos que se empenhar e dar apoio ao prefeito também, na que o governo agilize essa demarcação e a entrega dos títulos. Então, agora, já está em fase de medição dessas áreas, principalmente do reassentamento. A empresa tem um ano do contrato, mas eu espero que até o fim do ano aconteça isso, então, para que essas pessoas consigam se organizar nas suas propriedades, finalmente, e buscar recursos e produzir mais, que isso que mais importa, que vai ajudar também o município. Também queria me reportar, né, que participei da votação, lamentável, né, que até para alguma pessoa que nos assiste, os vereadores, quando o governo encaminhou o projeto Passe Livre para a Assembleia Legislativa, tão logo que ele encaminhou, e na forma que ele apresentou o projeto, eu já dizia e comentei já com várias pessoas, inclusive solicitei, mandei e-mail para os deputados, que o projeto era inconstitucional. E com isso foi apresentado várias emendas da bancada do PP, do PMDB, do PSDB, em torno de 8, 10 emendas, e foi batalhado por um prazo de 60 dias. E o prefeito, o governador, retirou o projeto e ampliou um pouco o espaço, que atingiu 63 municípios só. Então, e acabar na discussão da tarde, tumultada, para quem esteve lá, o Cláudio assistiu uma parte também, a gente vê que, vergonhosamente, alguns políticos defendem só aquela, a sua região, e esquecem o interior do Estado, que é onde que há a produção, que há a receita, e que eles, o convívio deles é aquele lá na região metropolitana, e eles não conhecem nem quem produz arroz, quem produz leite, quem produz milho. Isso é uma vergonha. Acabaram entrando noite adentro, rejeitaram todas as emendas dos deputados apresentaram, e aprovaram um projeto que vai auxiliar no Passe Livre os estudantes de 63 municípios, que é a região metropolitana, que troca de cidade, e que a renda não ultrapassa um salário e meio por pessoa na casa. Então, vai atingir uma minoria dos estudantes, deixando os demais, mais de 400 municípios, através de um fundo, que teria que tirar recurso da irrigação, que é a coisa do produtor. Então, tiraria de um setor para querer, através desse fundo, aí é a proposta do governo. Mas eu entendo que a lei ainda é inconstitucional, porque se existe um Joãozinho que precisa lá no perto do Rio Grande, Pelotas, lá em São Borja também, aquele pequeno que estuda, ele tem o mesmo direito. Então, não tenho dúvida que se aqui na Joia, em qualquer município, alguém recorrer à justiça, e para vocês verem como as coisas são feitas mal em estudo, será rejeitada essa lei. Uma demagogia de parte do governo, somente para tentar empurrar os manifestos da juventude. Então, é lamentável que isso aconteça, e a tentativa do projeto de lei, que eu tenho projeto, é de buscar uma parceria com os municípios, jogando uma despesa maior ainda para cima das prefeituras. Porque, certamente, se o governo não repassa correto, nem sequer o transporte que é de obrigação dele, quanto mais repassar recursos a nível de terceiro grau. Então, é lamentável isso. Mas são as coisas, as políticas e as politicagens. É mesmo que o piso, ele mesmo fez, ele mesmo criou e ele não paga. Então, há o tempo e ao tempo. Queria dizer ao vereador o Marcos Moura aí, que eu te trato sempre como irmão do prefeito, porque nas horas boas tu considera ele como irmão, e às vezes nas horas amargas nunca é, mas tem que saber que o mano é mano mesmo, não adianta, não podemos ficar só nas horas boas, nas amargas tem que ser irmão também. Mas tudo bem. Queria aproveitar a oportunidade aqui e convocar uma mesa aí para uma reunião que a gente vai tratar entre o assunto do turno único e outros assuntos que precisam ser tratados aqui na casa. Então, se possível, aí, permanecer. Eu quero dizer que eu não vejo sobre o turno único economia. Nunca, sempre tive essa posição, igualmente com o vereador Ilo, mas fomos vencidos. Eu vejo que turno único tem que acontecer, se necessário, em dezembro e janeiro. E eu espero até que o vereador consiga convencer a administração aí que no final do ano, então para encerramento e fechamento das contas, e no início do primeiro mês. Então, a minha posição sempre foi essa aí, porque há uma dificuldade também para te fechar as contas no final do ano. Então, isso aí é importante que aconteça. Como era isso, então, queria devolver a palavra ao presidente. Queremos, então, quando são 19 horas e 15 minutos, eu declaro encerrada a sessão. E abre espaço aí para o Lira, e queria conversar com os vereadores.